Bom dia, Rio.
Boa tarde, Berlim.
Tá começando o episódio 4 do Ponte Aérea. Esse que é mais um podcast para relatar nossa viagem no mundo, conectando nossas vidas aqui na internet. Eu sou a Amanda, arroba Amanda Cinelli, no Instagram, e junto comigo tá a Bruna, lá em Berlim.
Sim, é meu arrobinha é Spread the Photo Love com umas fotos maravilhosas. E hoje a gente está aqui para falar, né, do caso da Loja 3, que eu tenho certeza que muita gente que estiver ouvindo a gente agora também ouviu falar sobre esse caso. E a gente quer muito falar sobre isso porque toca muito a gente assim no nosso âmago, porque nós duas já trabalhamos dentro do mercado da moda. E a gente não quer só falar do mercado da moda em si, mas também de ambientes tóxicos num geral, assim. Mas tem já muita coisa para falar sobre a 3, o mercado da moda e como isso até afeta outras esferas da sociedade, que eu acho muito interessante. O que que você acha, amiga?
Eu acho que é isso. E aí é legal a gente lembrar, né, que como a moda sempre teve perto da gente, né? Eu acho que hoje em dia a gente não trabalha tão mais diretamente com moda, talvez eu sim. Mas a gente já teve blog juntas quando a gente tinha 15 anos e eu particularmente realizei o meu sonho quando saí da faculdade, que era trabalhar com moda, né? Tipo, eu queria muito escrever para lugares, enfim, falar sobre moda, escrever sobre moda. E foi um sonho que eu realizei durante algum tempo atendendo um cliente, fazendo produção de conteúdo de moda, né, de conteúdos de texto para blogs e assuntos de moda geral, assim, era muito legal, assim, foi um momento que eu achei que eu tava feliz, mas não tava, não.
Tem isso do mercado da moda. O meu trabalho com moda foi fazendo estampas, também trabalhando com design gráfico em com uma marca do Rio. Eu conheci pessoas maravilhosas que são amigas minhas do coração até hoje, mas também vi muita coisa que eu fiquei muito assustada com o que eu vi. E tem isso, né? Quando a gente vai trabalhar com moda, tem muito uma glamorização, né, do que é moda, porque essas marcas super grandes, sei lá, Dior e tal, a Chanel. Mas trabalhando no Brasil com moda, eu sei que essas marcas brasileiras pegam muito do sistema de fora e acabam não realmente adaptando porque a gente tem aqui o dia a dia. E aí vem muito dessa coisa lá de fora, do tipo Karl Lagerfeld, Anna Wintour, uma coisa mais assim de ser carrasco, e parece que os gênios têm que ser o carrasco, e você tem que aceitar isso e dar esse amor quase que maternal, né, para o mundo da moda, abdicar de muitas coisas, e é bonito você se estressar, e é bonito você, tipo, fumar e ficar
É
descabelada, mas ao
bonito
mesmo
você ser a
tempo.
louca,
É
né?
bonito você ser a louca, exatamente. Tem uma glamorização muito tóxica. Tanto que foi um hit o Diabo Veste Prada. Eu acho que foi um hit por duas coisas, porque eu acho que foi a primeira vez que meio começou a se falar sobre esse mundo tóxico da moda, mas ainda assim com muita glamorização.
Todo mundo achava horrível a Miranda. Era Miranda o nome dela?
Miranda
Mas todo
Priestly.
mundo, no final, queria ser a Miranda. Quem não quer ser uma editora de revista, né? De moda, se você gosta de moda. É muito doido isso.
Essa posição de poder. E isso já entra, né, pensando assim, posição de poder no mercado da moda. Assim, o mercado da moda, não sou Amanda, mas vou mandar um Amandadas, é a segunda maior indústria que contrata
Sim.
mulheres. Ou seja, é uma indústria que é mais fácil para as mulheres chegar no poder. E você, como mulher, você tem uma facilidade de, tipo, ah, ok, eu posso ser uma CEO, eu posso ser uma diretora criativa e tal, que você não acontece muito em outros lugares. E aí eu acho que rolam várias coisas, né? Uma coisa realmente meio que puxar um tapete da outra e ficar falando mal e.
É, na verdade, eu acho que a mulher sempre viu a indústria da moda como aquele ponto, aquele local de conforto, assim, sabe? Eu acho que você estava falando como tem mulher na indústria da moda, né? O segundo a indústria que mais emprega mulher. E sempre foi assim, tanto por conta do machismo, quanto pela identificação e a possibilidade de você trabalhar, né? Eu acho que as mulheres no início dos anos, sei lá, 60, 50, que precisavam, queriam trabalhar, não queriam depender mais dos seus maridos, queriam se ver numa posição mais independente, elas acabavam indo para o mercado da moda em algum
Nossa.
sentido, né? Tanto é que, assim, por exemplo, eu lembro da Mary Kay, que é um caso de uma marca que a gente conhece e teve contato, todo mundo teve contato em algum momento com a Mary Kay, assim. Uhum. É uma marca muito antiga e ela começou sempre com esse foco em ter mulheres trabalhando, né, na marca. Uhum. A Mary Kay, né, a fundadora da marca, era mulher e tinha essa posição, sabia da importância dela como desse trabalho para as mulheres, né, tanto para ela como para as outras mulheres que trabalhavam com ela. E é uma empresa que hoje em dia tem como propósito ajudar mulheres no mercado de trabalho, inserir mais mulheres no mercado de trabalho, assim. Então, que doido, né? Tipo, que a gente se vai para moda para se sentir bem, para se sentir feliz, falar, ah, quero trabalhar com o que eu quero, mas no final a gente às vezes fica até mal, assim, né? Se sente mal, se sente... Uhum. Tem problemas mesmo, assim, com a gente, porque a gente não fica feliz trabalhando na indústria da moda que a gente tem hoje. Isso tem que acabar, de fato, né?
É, porque a indústria da moda, ela está incluída na sociedade machista num todo. Ou seja, enfim, a primeira coisa que eu penso, por exemplo, a Miranda Priestly, a Anne Hathaway. Hathaway, isso. A atriz que fez lá a mocinha... É, eu lembro que até nela tinha uma pressão de estar sempre bonita, né? A bonita, com a roupa cara e o manequim tipo zero e tal. Tudo uma pressão estética do caralho, de uma sociedade machista. Então, as mulheres acabam indo para a indústria da moda porque... Acho que vem até de uma herança feudal, assim. Acho que enquanto os homens do feudalismo iam, sei lá, guerrear e tal, as mulheres ficavam em casa e acabavam, sei lá, costurando, tecelando. E aí dá um fast forward até para as guerras, a Primeira e Segunda Guerra. Uhum. As mulheres, elas ficavam, né, ali também, realmente também costurando os, como fala hoje, assim, eram
uniformes,
ficavam costurando, assim. E acho que por isso que sempre essa coisa da roupa esteve muito junto das mulheres. Sempre foi uma coisa, tipo, de mulher, a roupa, né? E das gay também. Só que aí, como está dentro de uma sociedade machista, a gente acaba sofrendo muita... Nossa, é bizarro ficar pensando sobre isso, que por sermos mulheres e ser uma indústria mais, assim, feminina, tem todo esse mercado tóxico que é ok e é glamourizado. Cara, isso é muito bizarro de você pensar. E aí a gente vai, cai aqui no momento, no caso da 3, que a gente começou a falar sobre isso, que é basicamente isso, várias costureiras, né, por trás, e a tagline da loja...
Várias mulheres.
Exato, e a tagline é por trás da peça pessoas, né, mulheres, costureiras, vendedoras, e a gente viu que isso tudo era mais uma ação de marketing e tudo caiu por terra e que eles são os escrotes.
É super resumo. Eu acho muito legal, assim, nesse caso, quer dizer, esse caso foi horrível, mas eu achei muito legal a Mamund ter se posicionado nesse caso, porque ela... como artista, foi chamada pela marca, né, pra fazer esse branding da marca, assim, pra chegar junto, ser uma pessoa ligada à marca, num momento em que a marca falava sobre seus funcionários negros, muitas mulheres negras, falava sobre família, falava sobre afeto, um discurso muito lindo, assim, muito Mamund, super alinhado, de fato, realmente, nossa, tudo a ver... Foi lindo, a campanha foi linda, tudo foi lindo. Mas, caraca, né? Tipo, o que é isso de família? Como assim uma família com tanto... Foi um evento feito com a família dos funcionários também. Uhum. E os funcionários como família, assim. Então, você assumiu um posicionamento e um discurso, né? A marca assumiu um posicionamento de discurso e de afeto, né? Que é hype, que é super alinhado com os valores da globalização e do capitalismo e da cultura digital, né? Essa cultura que prega pelo o correto e o ético e o que é bom e o que é bom para todos, sempre pensando em todos, né? No coletivo. A era de aquários, assim, sabe? Na verdade, não. A gente só mostra como a gente está vivendo esse ano pesado, né? Que tem, é um ano regido por Marte, que é o deus da guerra, e é um momento muito estratégico. A gente tem que ter muita estratégia, a gente tem que lutar muito para entender as informações nas entrelinhas, assim, sabe? Tipo, foi o momento Amanda Mística agora.
É,
saindo Amandados. peguei mais aspas da Mamundi. Estou triste apenas pelas amigas trabalhadoras. Me apeguei a esse trabalho, isso ressoa. Muitas sequelas, muita saúde mental debilitada. A gente está consumindo produtos feitos por momentos que a gente tá mal, assim, pessoas choram nos cantos, assim, uhum. A reportagem relata isso, né?
Uhum.
É comum ver pessoas chorando nos cantos, é verdade, quantas vezes, você, Bruna, não sei, mas eu já chorei muito enquanto trabalhava com moda,
uhum.
Assim, eu trabalhava e chorava ao mesmo tempo,
uhum.
Porque dói, porque é cansativo, sua cabeça fica cansada, né?
Uhum.
E, enfim, dependendo do que você tá passando. Então, é difícil mesmo.
Eu já chorei. Amigas minhas que trabalham comigo dizem que choram, né? No presente. E você tinha falado da família, né? Da família,
uhum.
Dessa pessoa louca, da marca, né? Porque foi uma família, né? De três pessoas que são, tipo, CEOs, os donos da marca.
Sim, tá.
E o que eu acho muito interessante também... Bom, eu acho que eu falei no início que essa coisa da Loja 3, na verdade, a gente pode falar sobre várias coisas que influenciaram a Loja 3 e vice-versa. Acho que isso influencia muitas coisas na nossa sociedade. Essas três pessoas... Essa família, obviamente, era uma família tipo classe média alta, com vários privilégios, que com certeza tem suas casas, suas empregadas que vão fazer suas comidas e tem que passar por várias coisas, tem que pegar um transporte, enfim, não trabalham nas melhores situações. E acho que acaba essa sociedade brasileira, classe média alta, também aplicando tudo isso, empregando outros empregados em outras esferas. Então, se a gente vai falar de todo mundo que está abaixo desses donos, acho que eles, de algum jeito, acabam aplicando tudo isso também nessas pessoas. E não tem que ser assim, não tem que ser tóxico para ninguém, tem que ser certo, todo mundo tem que ter um trabalho regulamentado, e sabe, ninguém deveria ter que chorar no seu trabalho.
No seu trabalho.
E é o que eu falei, mas no mercado da moda, isso é glamourizado, porque você fica triste e tal, e você fumar, e você não dormir direito, você até, né, emagrece. Não, mas é sério, tipo, eu já ouvi isso.
Você até emagrece,
é
verdade.
É assim mesmo, não... Aff.
Pelo menos você tá ganhando dinheiro, pelo menos.
E você tá indo em mais festas, e você tá ganhando padê, nossa, que glamour. Você tá indo nas fashion weeks, nossa, você vai sair na foto com aquela cara de bete que todo mundo ama, e nossa, que misteriosa que você é, e nossa, sabe? E
Vai tirar umas fotos no Instagram.
Nossa, vai bombar com suas fotos no Instagram e tal. E hoje em dia, eu morando aqui na Alemanha, eu vejo muito como a cabeça dessas pessoas é muito colonizada, cara. E aí eu falo da cabeça das pessoas da moda, mas não todo, assim, classes altas do Brasil são muito colonizadas, sempre olhando para as referências de fora. Então, eu tô falando isso porque... Onde eu trabalhava, e não só onde eu trabalhava, mas em várias marcas, as musas inspiradoras, por exemplo, eram sempre pessoas europeias, magras e louras. Ou seja, nada a ver com o biotipo das brasileiras. E aí você chega numa loja, você é uma brasileira, você é tipo morena, você é negra e, sei lá, tem um quadril grande, pouco peito, você não vai encontrar roupa que caiba bem em você, sei lá, nessas lojas aí. Eu não quero dar, tipo, nomes de ninguém, mas é meio foda. Mas eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo tem suas marcas na cabeça. Que, tipo, você vê uma roupa bonita e você quer comprar, mas aí não serve no seu quadril. Mas, assim, você tá no Brasil e deveria servir, mas, enfim.
Não, mas o que mais me chateia mesmo... E assim, no caso da Loja 3, eu fiquei feliz de que agora as pessoas... Eu não tava maluca também, né? Essa coisa... Eu conheci a Loja 3 como consumidora, não como pessoa que, né, trabalha com moda nem nada. Pela Nuta, que na época tava lançando uma coleção com números maiores. Incrível, super inclusivo. Eu pensei, nossa, que marca é essa incrível que tá nascendo aí... Carioca, olha só, toda alinhada, que maravilha. Na loja você vê as roupas com polaroid das pessoas que fizeram aquela roupa, aquela peça. Então você acredita realmente que existe um discurso ali te contando uma verdade e você acredita, né? Você cai, você se sente enganado depois, assim, quando você vê que na verdade não, né? Eles estão fazendo igual, assim. como todos os outros lugares, grandes corporativos que crescem também. Eu lembro que a Loja 3 era pequena e, enfim, foi crescendo,
Eles cresceram
crescendo.
muito rápidos e tudo
Muito
por causa desse
rápido.
branding que,
Maravilhoso e
assim,
alinhado com as verdades do mundo, sabe? Que
assim, eles foram muito
fazem.
inteligentes, mas por isso mesmo que caíram feio, porque a gente
Caíram.
acabou botando eles no pedestal e aí agora, meu Deus do céu, tá todo mundo. Mas é bom de um jeito porque assim, isso faz a gente aprender que a gente não tem que botar a mão no fogo por nenhuma dessas marcas, sabe? Vou até contar de um caso aqui para a senhora dona de casa. O que que aconteceu aqui na Alemanha, por exemplo? Abriu a Primark aqui na Alexanderplatz, super perto da minha casa, e Alexanderplatz, para quem não conhece, em Berlim é uma praça super famosa e tal. Tem mais marcas lá. E aí, quando a Primark abriu, Primark, se você também não conhece, é uma marca que vende de um tudo e vende coisas super baratas. Só que vende coisas muito baratas porque realmente usa, se não for de mão escrava, quase mão escrava de Bangladesh, enfim, desses países asiáticos do sul.
Traduzindo para as cariocas, é tipo uma Líder Magazine, mas com umas roupas muito incríveis, muito, muito
Ah, e
legais.
tem decoração, tem várias outras coisas também, para mulher e homem, maquiagem, enfim.
Tudo, tudo.
Tem de um tudo e tudo é muito barato. Tipo,
Camiseta do BTS, Jonas Brothers, Backstreet Boys, tudo junto, Spice
Não, e
Girls.
coisas assim também, que eu acho que só uma galera de 15, 20 anos que vai usar essas coisas assim, mas uma coisa também para você comprar roupa para você ir pro trabalho, de advogado e tal, uns
Para todo
sapatos
mundo.
legais, todo mundo. Então, assim, obviamente seria um hit. Um grande hit. Só que aí a galera aqui de Berlim começou a protestar muito por causa dessa coisa da mão escrava e etc. Que eu concordo. Agora, todas as marcas fazem isso, sabe? Tipo, a H&M faz isso, obviamente, a Zara. E aí você pode pegar as marcas super grandes, Dolce Gabbana, sabe? Prada, Louis Vuitton. Em algum momento da cadeia da moda, alguém sofreu. E não só da cadeia da moda. Pra você fazer o seu iPhone, você precisa de. Uns materiais da África que as pessoas estão morrendo pegando aquilo. Para você fazer umas maquiagens, também tem uns materiais que as maquiagens precisam, que crianças na Índia também têm que, sei lá, perder a mão para conseguir isso, entendeu? Então, assim, as pessoas vão sofrer nesse sistema capitalista e isso é uma coisa que a gente tem que realmente pensar e pensar sobre isso e mudar esse sistema. E aí que você tinha falado antes sobre mulheres no mercado da moda, na loja da 3, essas pessoas na Polaroid, essas mulheres, na verdade, elas estão sofrendo, sabe? A gente está comprando essas roupas que a gente está achando que são super legais, porque o branding foi assim, olha, super inteligente, mas na verdade essas mulheres elas estão sorrindo na Polaroid, mas elas estão, sei lá, chorando por dentro. A gente está comprando essas roupas em cima de sofrimento feminino, sabe? Eu sinto que eu tô como falo, numa situação muito privilegiada, porque é muito fácil pra gente também ficar reclamando, não fazer nada. Isso tem realmente que servir pra gente fazer alguma coisa, mas eu confesso que eu não sei nem por onde começar, né?
Então,
Então fica aí uma, né? Tipo, se alguém que estiver ouvindo puder comentar alguma coisa pra gente, como, né, que a gente pode se movimentar, tô aberta aí às opções.
eu acho que nesses casos é sempre importante a gente ter consciência assim das nossas vivências assim, sabe? E atrás assim, tá, tudo bem, tem um monte de coisa acontecendo em todo mundo assim. Mas tá, para. O que que tá acontecendo do nosso lado, sabe? Porque, tipo, é isso, a gente tá vendo as pessoas na África, na Ásia, nananana, e tudo é muito grande, porque tudo é muito grande, sabe? Mas aí a gente fala, então vamos olhar para o pequeno, vamos olhar para quem tá do nosso lado, para quem a gente tem mais proximidade, para quem a gente conhece um pouco mais, assim, e vamos comprar desses caras, vamos dar valor para esses caras, vamos gerar uma economia local desses caras, assim, sabe? A Loja 3, ela entrou um pouco nesse ritmo, né? Assim, eu entrei na Loja 3 e comecei a entrar lá e falar, ah, é agora aqui, local, local. Mas também parei de me encontrar na Loja 3, porque não tinha mais roupa pro meu tamanho depois de um tempo entrando na Loja 3.
Queria falar, desculpa te interromper, mas é que eu lembrei disso do tamanho maior e tal, que a Nuta, ela falou lá nos highlights dela que ela foi chamada pela loja 3 para começar uma grade que seria assim para
Maior.
sempre, que eles teriam para sempre
Sim.
uma
Não.
grade maior. E não aconteceu,
Eu
né?
Eu entrei hoje no site da Três, inclusive, para a gente pesquisar, para eu pesquisar sobre o que a gente ia falar, e eles continuam ainda apresentando a grade mais, né, a Três mais deles, assim, que é a grade Plus. E é muito doido, porque eles fazem um PP, PMG, e o G deles é considerado 42. Aí,
Eita.
do tamanho Plus,
Ah.
é P mais, M mais e G mais. E tem o GG também. Então, a GG, eu acho que é isso. GG, P+, GM+, sei lá. Vai até, tipo, o 50. O 50 é o número maior deles. E o 50 deles é o meu quadril. E o meu 50, quer dizer, eu sou 50 na loja 3 de quadril, mas o meu peito. O meu peito não entra no maior número deles. E em outras lojas, sei lá, eu sou 46, assim, sabe? Tipo, tem essa diferença também. Eu acho complicadíssimo, assim, tudo isso, né? Na verdade, desses números, essas classificações, tudo é muito difícil, é muito cultural, é
Ah,
muito.
totalmente,
A
mas é o
gente
que eu
tem
tava falando, a
que.
referência é muito lá de fora, de uns corpos, assim, meio tábua, porque a mulher brasileira, como eu falei, tem. Você
É,
tá.
e a gente continua consumindo essa estética, né? A gente
Não, e fica
não
mal se a gente não
vira a chave.
entra. E ai, se veste um G, meu Deus, não posso vestir um G. Nossa, vem tanta coisa, porque aí vem de gordofobia. A gente poderia falar de gordofobia sobre isso, sabe? É tanta coisa ligada a esse sistema da moda. Que é por isso também que é uma das coisas que me faz gostar da moda. A moda, ela realmente influencia várias esferas da sociedade. Moda, para mim, é sobre comportamento, sobre pessoas, antropologia. Mas, infelizmente, momento que a gente tá passando agora da moda é bem tóxico. Mas você tava falando sobre a Três e marcas pequenas. Queria muito falar de marcas, sei lá, não só de moda, mas de beleza também, que eu tenho, por exemplo, na cabeça, que são tipo de algum jeito futuro, assim, eu imagino, né? Porque parecem ser realmente marcas que são éticas e tal. Essa é outra coisa, né, cara? Eu acho que a palavra crucial para tudo é ética. As pessoas têm que ser ética. Acho que se ela não for ética, ela não pode trabalhar no mercado da moda, mas também em nenhum outro mercado. Antes de falar dessa marca, eu só queria falar que rolaram umas hashtags. Até a Modice fez uma hashtag muito legal que eu achei, que é falando do tipo, ah,
O que
ninguém
ninguém
diz
diz.
sobre a moda. Achei maravilhoso. E também teve outras hashtags algum tempo atrás e tal. Na verdade, tá rolando, né? Sei lá, hashtag MeToo, mas também no Brasil eu sei que rolou dentro da área da publicidade para falar sobre comportamentos tóxicos também. Parece que a publicidade é um ambiente também muito tóxico e, obviamente, muito machista.
Parece não, é verdade.
É, eu tô falando parece porque eu nunca estive realmente, graças a Deus, dentro do mercado da publicidade, mas parece ser bem tóxico e bem machista, porque tem bastante homem, mas enfim. Só queria falar que tem uma luz no fundo do túnel, eu acho. Como eu já disse, acho que não dá pra botar a mão no fogo por ninguém. Mas quero falar da Salve. Esse daqui não é um publi, tá? Mas como eu acompanho a Júlia Petit, que é tipo a CCO da Salve, mas ela, tipo, tá lançando uma marca que se chama Salve, não é uma marca de moda, é uma marca de beauty, é uma marca de cosméticos, realmente pra cuidar da sua pele. E assim, a Júlia Petit é uma pessoa que já tá no mercado há tanto tempo, falando sobre moda, falando sobre cuidados da pele, etc., que ela acabou construindo uma reputação enorme, muito maravilhosa, porque ela sempre foi muito consistente e ética em tudo o que ela falou. Ela nunca teve papas na língua para falar sobre o que estava errado e tal. Então eu sempre achei ela uma pessoa assim, tem um senso muito bom sobre as coisas, uma pessoa muito lúcida. E agora ela lançando a Salve, assim, o branding tá muito maravilhoso, porque consiste em basicamente ter uma conversa verdadeira com outra pessoa. Ela faz uns vídeos com algumas influencers, tipo a Jana Rosa e tal, e assim, os vídeos são super simples, é basicamente as duas falando pra pessoa do outro lado, assim, é como se a gente tivesse realmente num Skype call com a Júlia e ela falando sobre a marca, assim, de um jeito bem tranquilão, relax. E ela fala que ela pensou na questão da sustentabilidade, não testem animais, e tem isso, isso e aquilo, sei lá, substâncias que as pessoas estão pedindo. Ela pensou no preço, então como realmente balancear o que as pessoas queriam e num preço bom, acessível. Ela fez vários encontros com pessoas antes de realmente criar o primeiro produto. Então, assim, ela realmente ouviu pessoas diferentes, pessoas negras, brancas, enfim, sabe? Homens, mulheres. Então, tô achando esse branding maravilhoso, que é um branding que ela tá fazendo há anos, se você for pensar. E tudo que ela lançar agora vai ser, com certeza, ético e, consequentemente, um sucesso. Se uma marca, ela quer, acho que no futuro, se vender e ter sucesso, acho que ela vai ter que se mostrar, primeiro, como que é no background, que ela é super ética no background, porque agora, no Brasil e no mundo, isso tá crescendo, né? Você tem que ser uma pessoa realmente ética, né? Fair trade e tal, pra você ter sucesso no mundo.
Cara, então, pois é. Eu acho que é branding demais pra ter pouco mercado, né? Quando tem realmente essas empresas que exageram no branding, às vezes, na verdade, é isso. Branding é só ser você mesmo com a sua marca, que foi o caso que a Julia Petit, enfim, tá desenvolvendo. É muito bem, por sinal. E aí, eu comecei, na verdade, a pensar muito em branding social. Queria indicar um documentário no Netflix, produzido pelo Gael Garcia Bernal.
Ai, Gael! Ai, sim, Gael! Ai, me
gente, gostou. Você tava comigo, Bruna? Eu acho que a Bruna tava comigo quando a gente foi tietar o Gael Garcia Bernal no Odeon, tá? Eu só queria dizer isso pra vocês.
Eu tenho esse vídeo até hoje.
Pros anais da internet. Uhum. Eu tenho esse vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube.
Exato, exato. Vídeo. A gente talvez link aqui, talvez.
Ai, meu Deus.
É, mas e aí,
ele lançou esse documentário que entrou agora no Netflix, tá disponível desde o dia 22 de maio, pra vocês verem, se chama Cozinha do Bem. E cara, eu achei simplesmente sensacional, porque se a gente tá pensando em falar de branding, de marcas, né, ter marcas, branding, vendendo coisas ou oferecendo serviços de coisas que a gente quer comprar, que a gente quer, sabe, ter esse poder de barganha, da transparência, né, a gente quer comprar o que a gente acha que é legal, sabe? Uhum. Se a gente tem esse poder de compra, vamos lá. E aí a galera do O Cozinha do Bem fala sobre essa chefe, que é a Gabriela Câmara, e ela tá abrindo um restaurante na Califórnia, em São Francisco, de comida mexicana, e tem também um restaurante Contramar, que se chama, no México. Então, é um documentário para falar sobre a diferença cultural do consumo dessa comida, né? De um restaurante de comida mexicana nesses dois lugares, né? Um lugar é os Estados Unidos, mas numa cultura altamente mexicana e tal, que é ali a Califórnia, São Francisco.
Uhum.
E lá no México, né? Na cultura original dos mexicanos, da comida deles, assim, enfim. Cara, é um documentário incrível para pensar sobre como são essas empresas, né, como que é de fato os bastidores. No caso da Loja 3, eu acho que a gente viu muito os bastidores, né, do que é trabalhar com moda. Você vê o dia a dia ali da modelo de prova, das costureiras e das vendedoras e das estoquistas. E ali no restaurante a gente consegue ver, nesse documentário, a gente consegue ver o dia a dia dos funcionários do restaurante, que ralam, que sofrem mesmo, sabe? Mas que, às vezes, estão ali sendo felizes. Fala sobre felicidade, né? Sobre, eu acho que a gente, como millennial, a gente vive esse momento em que a gente quer trabalhar com coisas que a gente gosta, a gente quer comprar coisas que a gente se identifica. Tem muita coisa da identificação, da identidade mesmo, né? Nossa, e a nossa cultura, o que a gente quer colocar pra frente e tal. E esse documentário é sobre isso, eu acho que a Loja 3 é sobre isso também, sabe? A gente querer uma cultura de moda, uma cultura nessas empresas que seja mais legal, que faça mais sentido. E aí, na verdade, o restaurante Cali, eu acho, que é o restaurante de São Francisco, ele emprega apenas ex-presos das prisões americanas, assim. São pessoas que têm algum tipo de ligação com a cultura mexicana, ou são descendentes, né, ou são filhos de imigrante, ou imigrantes mesmo, que foram pro sistema carcerário dos Estados Unidos e merecem uma segunda chance, né.
Você começou a falar disso, de branding social, E a gente começou, na verdade, a falar sobre marcas.
De um outro assunto.
Não, não, mas acho que é do tipo... É basicamente falando que sim, todas as marcas vão ter que olhar para os seus produtos com um olhar assim, assim, sei lá, um viés mais fair trade, um viés mais ético, porque essa geração X, né? Ela tá bem ligada... Nisso tudo, nessas correrias aí. Tanto que tem aquela Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
É que é uma menina de 16 anos. Ela já é uma ativista climática. E ela faz um tal de Fridays for the Future. Ou Friday for the Climate.
Sim, é muito lindo.
Assim. Sim, é muito incrível. Porque aí, toda sexta-feira, ela não vai pra aula. E aí, ela vai, eu acho que...
Ela mata a aula, olha que bonitinho.
Toda Friday, toda sexta-feira pra ir, não sei, pro congresso lá na Dinamarca, alguma coisa assim, e reivindicar direitos climáticos. E isso tá inspirando muita gente jovem que nem ela. Como eu disse, ela tem 16 anos. Então, assim, se você vê, cara, toda sexta-feira... estão tendo protestos climáticos e são de jovens que também estão matando aula. E acho isso tão incrível da geração X, né? E é isso, né? Eles estão bem ligados. Então, as marcas, elas vão ter realmente que mudar, porque senão não vão vender. Não vão vender, não. Porque a galera vai querer saber de tudo que acontece no background.
É, mas aí a gente tem só que ficar sempre bem atento com essa galera... mudando, porque as marcas vão mudar, as marcas já estão mudando. O default mainstream, né, já mudou, eu acho que o mainstream já entendeu o recado. Mas vai demorar pra gente... pra isso ser real, eu acho, sabe? E aí vão ter casos ainda, como as da Loja 3. A galera vai... A gente vai ver ainda
vão,
muitos casos
sobre isso. Isso vai, infelizmente, isso vai demorar. Render.
Isso vai render. Vai render.
Muito ainda.
Bota a tua cabeça que isso aqui vai render. Desculpa, amiga. Eu não consigo não falar pra que vai render. Se lembrar da Letrux.
Ah, eu acho maravilhoso essa referência. Maravilhoso.
Tijucana.
Tá? Ah, Tijucana Pride. Bom, é o que você estava falando, que realmente vai demorar muito, né, pra gente realmente chegar num sistema sustentável de moda, sustentável mentalmente para as pessoas, sustentável pro planeta. Mas assim, a gente precisa falar de uma moda sustentável no Brasil e a gente não pode realmente só importar o que a gente vê lá de fora. A gente tem que pensar também nas desigualdades sociais que a gente vê aqui, né, porque aquilo que a gente falou, tem as classes altas que abrem as marcas e tem as classes baixas que acabam trabalhando para essas marcas. E, enfim, rola muito uma opressão, né? E aí vem essa coisa de o oprimido querer ser o opressor, que é horrível e que perpetua na moda. Não, mas bom, é isso. A gente tem que ficar ligadinha aí no futuro, né? Mas é isso. Terminamos esse podcast em luto pelo mercado da moda, porque amamos a moda. Mas o sistema em volta, enfim... Cara, tô com nojo dessa 3 e, enfim, também aprendemos que não podemos botar a mão no fogo por ninguém realmente. Fica ligadinha.
Então é isso. Coloca lá, @ponteaereapod, que é o nosso Instagram. A gente fica por aqui e você acompanha a gente nas redes. A gente conversa lá por lá.
É isso. Então tá, amiga. Até a próxima. Beijo.
Beijo.